Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição do seu podcast cervejeiro preferido, mais uma edição do Radiofobia, senhoras e senhores, sim! Estamos aqui, sobrevivemos ao piloto, sobrevivemos ao segundo episódio e estamos aqui no nosso terceiro episódio, dessa vez trazendo mais um convidado especialíssimo do mundo cervejeiro. E agora a gente começa com frases de bêbado a partir de hoje, frases temáticas de bêbado. E antes de apresentar meus amigos, eu quero dizer que... Eu quero fazer uma pergunta, na verdade, para os meus amigos que são de Cervejaria Cigana, que é o tema do programa de hoje. Cervejaria Cigana precisa tocar Gypsy Kings, necessariamente, ou não?
Não sei.
Aqui ao meu lado esquerdo, a figura bigodeira de caloteira. Olá, Calote.
Eu sou Calote e eu estou acostumado a dormir na rua.
Boa, Calote. Boa. Do lado dele, a presença de John.
Meu nome é John e eu não me chamo Igor.
E nós temos aqui do outro lado hoje, falando aqui diretamente através das interwebs, o nosso convidado, ele que... Apresenta você, John, o nosso querido convidado de hoje, porque foi o seu convidado. Quero te dar a honra de apresentar aqui com todo o garbo e elegância que lhe é peculiar.
Estamos hoje aqui com essa presença ilustre do mercado cervejeiro. Foi um dos patronos aí da Juan Caloto logo no começo. David, da cervejaria Júpiter.
Olha aí, David, seja bem-vindo à Radiofobia.
Valeu. Eu sou o David, mas eu não canto bamboleio.
Não, agora, se mandar um jobi-jobá, você pode até arriscar, né?
Ah, não, mas essa aí é boa demais, né? Jobi-jobá.
Pô, quem que nunca? Legal. Quem nunca? Seja bem-vindo à Radiofobia, David. Legal ter você aqui com a gente, porque o tema do programa de hoje não poderia ser mais adequado ao nosso convidado. A gente vai falar sobre cervejarias ciganas. Quem é do meio cervejeiro sabe, quem acompanha mais de perto, que o termo, né, cervejaria cigana é bastante utilizado aqui, mas muitas vezes, o John estava me contando aqui que a gente até usa aqui no Brasil num contexto um pouco diferente do contexto que o termo foi criado e tal. O David sabe muito bem disso, foi uma das primeiras experiências em cervejaria cigana aqui do Brasil. Então vamos conversar com ele nesse papo que está começando aqui, a partir de agora, sem cortes, vamos direto aqui. Seu John, por favor, faça as honras da casa e vamos começar a bater esse papo sobre cervejaria cigana.
Fala aí, galera. A ideia é realmente a gente esclarecer um pouco, entender como que funciona esse modelo de cervejaria, que aqui no Brasil a gente chama de cervejaria cigana, que surgiu aí para cumprir uma demanda que cervejeiros caseiros aqui do Brasil queriam fazer a sua cerveja comercialmente, dentro das exigências do Ministério da Agricultura e de outras regulamentações, e para isso precisaram encontrar um modelo de terceirização. E nada mais adequado que a gente convidar aí o David, que foi uma das primeiras cervejarias aqui que terceirizou a sua produção aqui em São Paulo. E a gente chama de cervejaria cigana, o David até pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, inspirado no Mikkel, que tem a cervejaria Mikkeller, que ele criou esse modelo aí na Dinamarca, produzindo em cervejarias terceiras, que ele ficava viajando pelo mundo e produzindo vários produtos, né? Também tem aquele termo cervejaria de contrato, que é mais usado nos Estados Unidos, que é cervejarias que produzem a sua cerveja de maneira terceirizada. Mas até onde a gente sabe, a visão que se tem desse tipo de cervejaria lá é diferente da visão daqui, que não são cervejeiros caseiros que foram para produzir os seus projetos. É mais voltado para o negócio em si, sem ter aquela conexão direta com o desenvolvimento de receitas e tudo mais.
Certo.
É bem por aí, não é isso, David?
Bom, tem um pouco de tudo isso que você falou, mas eu acho que, assim, acima de tudo, cada história é uma história, né? Eu vou contar aqui a historinha da Júpiter, você vai ver onde tem os paralelos e as particularidades. Na verdade, assim, existe uma área de intersecção entre o que a gente chama de cervejaria cigana e a cerveja que produz sob contrato, né, ou produção terceirizada. Tá? Quando eu comecei com a Júpiter, já existia produção terceirizada aqui em São Paulo. Eram as chamadas cervejas do rock. Né?
Cervejas do rock, de banda?
Exatamente. Tinha a cerveja do Velhas Virgens, a do Sepultura, do Ratos de Porão. Dezenas de cervejas de bandas. E tem até hoje e continua nesse esquema de cerveja terceirizada, né? Ou produzida sob contrato. Só que eu comecei como cigano, né? E a diferença aí, né, no conceito é que eu sou eu represento uma cervejaria independente, mas eu produzo na fábrica de terceiros. Então, não é só uma marca sendo produzida, tem uma coisa, né, inteira viva, né? Tem toda uma questão de receitas novas e a participação, né, vamos dizer assim, né, em primeira pessoa nos eventos, que é um negócio que acho que é o que diferencia uma simples produção sob contrato, que é uma coisa super comum em todas as indústrias, e a cervejaria cigana.
Então,
a cervejaria cigana tem alma, entendeu?
Dá para entender que a cervejaria cigana, ela seria uma cervejaria que, mesmo ela não produzindo, não tendo a fábrica, ela tem um envolvimento direto com a produção, com o desenvolvimento do produto, preocupação com insumos. Ou seja, é um envolvimento direto ali na parte produtiva, né?
Tem que ter, né, pelo menos na minha maneira de entender, acho que tem muito disso que você falou, que é o desenvolvimento das novas receitas e a participação ativa na produção. Porque eu acho que isso tem um pouco a ver com o DNA, né, da cena cigana paulistana, que é essa de cervejeiros caseiros que queriam colocar suas cervejas na rua. Então é só feito a partir de gente que é louca para mostrar o que faz. Então o cara não vai simplesmente contratar uma cervejaria, mandar a receita por e-mail e buscar o lote quando ficar pronto. Ele vai meter a mão na massa. Acho que isso é o que diferencia o cigano, pelo menos aqui no Brasil, do que do simples encomendante, né, do cara que compra um lote com uma marca.
E que quer só fazer um rótulo, uma cerveja, um rótulo, e não uma cervejaria, no conceito de uma marca que oferece todo um portfólio, né?
Isso. É dessa maneira que eu entendo, tá? Essas coisas, né, não sei se tem uma definição oficial, exata, mas eu entendo assim, e isso costuma satisfazer todas as minhas dúvidas.
Legal.
Agora, uma coisa que eu entendo um pouco diferente do que o John colocou aí na apresentação dele, que aliás eu acho que foi muito boa, né, ele falou do Michelborg. Realmente, Michelborg, né, Michel, o Mikeller, né?
Sim, Mikeller.
O Mikkel, ele mesmo.
Uhum.
O Mikkel. Enfim, ele. É Michelborg Bjergsen o nome dele.
Nome fácil, né?
Ele realmente é o rei das cervejarias ciganas, e ele tem essa coisa, né, ou pelo menos tinha, né?
De viajar e produzir, né?
O dia a dia dele. Mas ele tinha muito essa coisa de cada vez em um lugar produzindo uma cerveja diferente com outros parceiros, era super, né? Cigano na veia. Mas eu tirei a ideia, na verdade, de um exemplo anterior, que é o da Brooklyn, cervejaria Brooklyn. Começou com a produção terceirizada. E realmente, daí essa parte realmente é bem fiel ao que o John descreveu. Nos Estados Unidos não tem o mesmo conceito positivo que a gente encontra aqui. Eles chamam muitas vezes de cervejaria fantasma, né?
Ah, Brooklyn começou terceirizando a produção? Isso eu não sabia.
Começou terceirizando numa cervejaria ali do interior do estado, e durante uns bons 3, 4 anos eles só produziram terceirizado. Hoje em dia, de novo, já a maior parte da produção da Brooklyn é fora da planta deles lá no Brooklyn, é terceirizada também. E isso acontece, pô, gente, assim, eu não sei, né, mas, né, com certeza, mas diz, já ouvi, né, sei lá, empresas como, por exemplo, a Nestlé do Brasil, terceiriza uma boa parte do que eles vendem.
Sim, em outros mercados isso é muito comum, não é nenhum problema, né? Na realidade, né?
Isso não comum. É nenhum, realmente não é nenhum problema, isso aí é da natureza do jogo dos negócios aí, né? É que na cerveja, como eu acho que, né, a cervejaria é um lugar muito especial, as pessoas vão visitar, ninguém vai visitar fábrica de bicicleta, ninguém vai visitar a fábrica de roupa, mas a pessoa vai visitar a cervejaria. Então acho que na cervejaria esse ponto é mais delicado, é mais importante, por isso que a cervejaria cigana tem toda essa mística em volta aí.
Legal. E até a gente levantou essa questão de falar sobre cervejaria cigana justamente por isso, né? Você, às vezes, sei lá, alguém começa a tomar cerveja, começa a explorar os rótulos e marcas, o mundo da cerveja artesanal, e daí descobre que a sua cervejaria preferida não tem cervejaria.
Não tem uma fábrica.
Você é um embuste, você é uma farsa. E não é bem assim, então, porque você pode construir uma coisa com alma nesse modelo, né?
Então assim, tem alma, tem um puto esforço monstruoso de quem tá fazendo, tem um investimento em energia e conhecimento, né? Porque, meu, cigano, ele também estuda, ele fica criando, testa um monte de coisa. Então, assim, eu acho que justamente por não ter o corpo físico, né, pra gente não ter a cervejaria, a gente gasta tanta energia colocando criatividade e a nossa alma mesmo, nossa personalidade em tudo que a cervejaria faz. Porque é isso, porque senão o sujeito vai, então é embuste, tem só esse rótulo aqui. Não, tem um monte de rótulos diferentes, tem um monte de novidade que sou eu mesmo que invento todo mês. E, pô, se quiser, vem aí mês que vem, ou no outro mês vai ter um lançamento. Sabe, essa coisa, esse contato...
Essa proximidade.
Olho no olho.
Tem um contato muito direto com o público consumidor, né?
Exatamente, é muito mais importante na cervejaria cigana do que numa cervejaria física. A cervejaria física é aquilo ali, o cara vai lá, vê o tanque, põe a mão ali no tanque, tal, né? E a cervejaria cigana, você vai falar, ah, pô, tem muito mais do você como pessoa física representando aquilo ali, e acho que é isso que a gente acaba fazendo para compensar, né?
E David, quais que foram assim, os principais motivos que fizeram vocês escolherem por esse modelo cigano, ou em vez de tentar fazer uma fábrica, por exemplo?
Foi a planilha.
Foi a Mega Sena que errou o número.
O bolso, bom e velho.
Foi o bolso. Não, faz uns 2 anos eu parei de fazer conta para ter uma cervejaria. Porque não importava a conta que eu fizesse, o lado que eu esticasse ou puxasse, não fecha. Essa conta, para mim, não fecha. Mas desde o começo, né, aliás, no começo ainda mais, né, quanto menor a sua venda mensal, mais difícil é para você manter o fluxo de caixa necessário para sustentar uma cervejaria. Então a gente, no início, eu falava, não, ó, só no comecinho, né, meio que nem a Brooklyn, né, demorou vários anos para eles, vários, né, uns 3 ou 4, até eles abrirem a fábrica deles como fábrica. Eu acho que tem um pouco disso, né? Quem sabe, né? Crescendo bastante, vai valer a pena ter uma fábrica. Daí eu vou ter tudo, né? Vou ter até uma casa para receber as pessoas.
Ô, David, agora, como é que foi no começo da Júpiter, hein? Porque quando você começou, existia já uma abertura por parte das cervejarias para receber esse modelo? Ou foi adaptado depois com base numa demanda desses cervejeiros que queriam fazer? Como é que foi o começo da Júpiter?
Então, quem vê como está o mercado hoje em dia, fala, nossa, easy, eu ligo para a cervejaria, mando minha receita e daqui a 2 meses está tudo pronto.
Mando para o WhatsApp, faça um grupo do WhatsApp e vou ter uma cerveja.
Sim.
Mas quando a gente começou era um pouco diferente. Para começar, ninguém me conhecia, eu não era ninguém. Sim. Né? Então, teve cervejaria que eu liguei e falei, oh, gente, eu queria saber se vocês fazem lote de cerveja sob contrato e tal. Não, a gente não faz isso. Eu falei, jura? Ela falou, não, a gente não faz isso. Eu falei, pô, vocês não fazem a cerveja da banda tal? Daí, puta, falei, não é a gente, desligou, assim.
Tipo, sério? Assim, tipo, nossa, que delícia, não?
Não, assim, era o tamanho da desconfiança que existia. Então, assim, a maioria das cervejarias nunca tinha ouvido falar, eles desconfiavam um pouco, né? A maioria das cervejarias são empresas familiares, do interior, né? Um negócio um pouco mais... a confiança é mais pessoal mesmo, é muito olho no olho, no fio do bigode, até hoje, né? Então tinha essa primeira barreira, né? Depois que eu venci essa primeira barreira, o cara topava me receber, né? Muita gente não queria nem me ver na frente.
Nem continuar falando no telefone.
Não, desligava o telefone na minha cara.
Nossa, que estranho, né? Que comportamento estranho esse, sei lá. O que será?
Gente, é porque, assim, eu jamais reagiria dessa maneira, mas eu entendo um pouco, assim, o que esse cara, que eu nunca ouvi falar na vida, ligando e me propondo um negócio que eu não faço, e tá insistindo ainda, tá argumentando comigo.
Não, e legal assim, ele pode ser um concorrente que quer saber uns segredos. Não, realmente, é um concorrente. Né?
É um concorrente, sim, mas...
É um concorrente que vai fabricar aí, né?
Vai entrar aqui em casa. Então, assim, tem um pouco dessa desconfiança que
o Alien
eu consigo
faz isso no
entender.
Corpo das pessoas.
Então, né, outras dificuldades que tinha, assim, não tinha o número de cervejeiros capacitados que tem hoje. Tipo, era difícil de explicar pro cara que eu queria fazer dry hopping. O cara nunca tinha feito dry hopping na vida dele.
Ah, cervejeiros capacitados na indústria.
Na indústria, não tinha. Eu tinha que contratar o meu cervejeiro e levar lá.
Ô David, só pra gente saber, a gente tá falando de que ano? Quando foi que você começou?
Isso aí foi 2012 e 2013.
Tá, ok.
Eu lancei a Júpiter comercialmente em julho de 2013. E em fevereiro, de janeiro pra fevereiro, eu fiz um lote teste. Mas em 2012, eu visitei... Sei lá, cara, eu devo ter visitado umas 20 cervejarias no estado de São Paulo, o que na época era muito, né? Porque na época tinha 170 cervejarias no Brasil inteiro. Eu visitei 20 em 6 meses, né? Tipo, eu me dediquei a conhecer, eu ia lá, fazia o tour, cumprimentava, né? Pegava na mão, olhava no olho, falava, pô, legal, então, ó, tem um projeto, assim.
Daí eles expulsavam você.
Daí começava a azedar o negócio.
Tá bem. Graças ao David, a gente não precisou fazer isso na Ronca Louca, porque as cervejarias que a gente foi, já foi de primeira, a gente já tava fazendo cigana lá.
Olha aí, tá. Mas alguém tem que se fuder muito.
Obrigado, David, por ter se fudido.
Seu John.
Alguém quebrou pedra, né?
Exatamente.
A gente chegava e falava então... assim, eu sou amigo da Júpiter. Eu sou...
A Ronca Louca não é a cervejaria cigana, é a cervejaria Chupim.
Não, vocês ainda são gente fina, já tem uns pontos positivos. Então, daí, outra dificuldade, né? Eu costumo fazer tudo muito certinho. Daí eu queria fazer um contrato de produção terceirizada. Cara, parecia que os caras tinham visto um ET quando eu falava do contrato.
Os contratos, vou vender minha alma aqui pra você.
Não, e o primeiro contrato, assim, né, puto, eu achei a fábrica, o cara topou fazer o dry hop, topou fazer cerveja não pasteurizada, que também era uma novidade aqui em São Paulo na época. Teve cara que falou que não ia fazer se não pasteurizasse, porque isso era proibido, que o mapa ia fechar a fábrica ali. Daí eu achei uma fábrica que tinha tudo, tal. Daí eu falei, vamos fazer o contrato. Daí o cara, meu, peraí, que contrato é esse? Ele nunca tinha estado, ficou preocupado com aquele monte de cláusula. Daí eu fui lá um dia, meu, bati cláusula por cláusula. Cara, na hora de assinar, ele sabe, quando eu tava refugando, eu falei, meu, você quer ganhar aqui, ó, 360 mil reais?
O cara que tá
ano,
com a caneta tremendo em cima do papel, assim.
Garantido na sua conta, meu, todo mês, tá na. Ele falou, eu quero. Eu falei, então assina aí, meu. Você vai ganhar. Você assinou 360 mil no fim do ano pra você.
É, porque o...
Daí assinou.
É um caminho pra cervejaria cigana, né? Produzir de forma cigana. Mas é um ótimo negócio pra cervejaria que vai ocupar a capacidade ociosa dela para produzir e ter um lote vendido ali, né? Tipo, isso daqui eu vou ter uma margem menor, mas tá garantido, já tá vendido, né?
É, não, e bom, eu já fiz, sei lá, meu, deve ter 2 dezenas de planos de negócios diferentes para ter uma cervejaria. Cara, os custos fixos, né, operacionais, sim, são altíssimos. Se você consegue, mesmo que com uma margem menor ali, mas tendo lucro, você consegue encher metade da sua fábrica de cigano, cara, você já tá saudável, entendeu? É, então, tem vantagem real pros donos das cervejarias físicas. E eu acho que naquela época tinha continua sendo uma vantagem até hoje. É, porque tem uma troca de know-how. Que o cigano, ele vem com um monte de ideias malucas, né? Mas, né, no meio daquele monte de doideira tem o dry hopping, tem a NEIPA, tem leveduras exóticas, tem um monte de coisa que às vezes o cara que tá fazendo só lá, é, bem, não existe mais esse cara que faz só Pilsen Weiss, né, mas o cara tá fazendo, ele talvez não esteja percebendo algumas tendências do mercado, então ele aprende isso. Se não for para lançar a própria marca dele com essas inovações, no mínimo ele tem já o know-how para atrair mais ciganos, entendeu? Então é uma coisa que ela é, né, é uma relação muito virtuosa, traz vantagem para todos os lados. É só fazer com equilíbrio tudo, né? Sem esfolar o cliente ou sem esganar, né? Apertar até espanar o fornecedor. Se o negócio é equilibrado, todo mundo sai ganhando em todos os lados.
Ô David, e assim, a gente vive um pouco disso também, mas a gente queria ouvir do seu lado. Como é que funciona? Tem muita gente que pergunta pra gente, assim, consumidor, amigo, fala assim, poxa, como é que funciona espionagem industrial, segredo de indústria, a sua receita guardada? Tipo, o pessoal tem aquela ideia que, né, a receita da Coca-Cola, que tá guardada num cofre na Suécia. e daí eu falo assim, o cara sabe a sua receita, ele te viu pelado, sabe? Como é que funciona esse negócio dessa transparência que precisa ter, né? Você precisa fazer a cerveja junto com a cervejaria, né?
Isso daí, obviamente, não é um grande segredo, porque várias marcas divulgam tudo que tem na cerveja, a receita, como que faz. Putz, né, eu, da minha parte, posso falar, meu, já fiz workshop de fabricação de cerveja caseira com a receita da APA, mostrei lá pra todo mundo. Não é esse. A maior dificuldade, né, a gente que faz cerveja sabe muito bem, não é fazer uma cerveja excelente. Uma cerveja excelente, você estudar bastante, fizer um outro teste, você faz cerveja excelente. O difícil é sair vendendo. Ir lá e vender tudo, né? E o cliente pedir mais. Então, no fim das contas, né, isso já aconteceu comigo, né? Deu ir apresentar ali, né, fazer a minha receita, não tem jeito, né, como você falou aí, né, ficar todo mundo pelado ali, o cara vê exatamente como é que eu faço tudo, daí dá uns meses e ele lança uma cerveja super parecida com a minha.
Olha aí.
Já aconteceu. Não vendia tão bem, porque a fábrica do cara e a marca, do jeito que ele tinha construído, comunicava outra coisa para os consumidores dele. Consumidores dele estavam, né, os consumidores cativos, que compravam toda semana o chopp que o cara fazia, eles tinham uma expectativa da cerveja. Quando vem aquela coisa que a Júpiter, né, hoje em dia a gente é até uma cervejaria, né, como é que eu vou dizer, não é uma coisa tão extravagante, né, tem um monte de gente que faz cerveja lupulada, mas quando a gente surgiu era uma cervejaria extrema, né.
Totalmente.
Era super.
O mercado em 3 anos, 4 mudou totalmente, né?
Virou do avesso.
Virou do avesso. Em tudo que a gente tá falando aqui, né?
Daí chegou, né, um cara que vendia Pilsen Weiss Stout, apareceu com uma IPA agressiva. Cara, não deu certo.
Encaixou na proposta da cervejaria,
né? Talvez, eu não sei como é que estão as vendas desse rótulo para essa cervejaria hoje em dia, mas na hora foi super frustrante para ele, porque não, ele tinha já construído, já tinha uma cervejaria há alguns anos, ele já tinha construído um nome para a cervejaria dele, e a marca dele dizia cervejas tradicionais alemãs, né? Tipo, e de repente ele solta uma cerveja extrema americana. E, meu, não...
Dá aquela, é, aquele então, ruído, né?
É, dá uma dissonância cognitiva aí. Então não é... Meu, assim, o segredo de como fazer, ele é importante, é claro, né? Sem fazer uma boa cerveja, uma receita incrível, você tem menos esperança de ir longe, mas... Daí todo o trabalho de construção da marca, de aparecer nos eventos, falar com os consumidores, né? Daí você lança o segundo rótulo, ele conversa com o primeiro, e as artes e tal, e tudo mais, tudo isso que você constrói. Mas o esforço de venda, né? Hoje em dia eu acredito que o esforço de venda, né? O vendedor que está lá batendo perna na rua, apertando a mão do dono de bar, esse aí também é, eu acho que é pode ser um pouco simplista ou grosseiro, né? Falar, não, esse aí é o que mais importa, mas no fim das contas é isso mesmo. Você pode fazer a melhor cerveja do mundo, rótulos maravilhosos, e você falar muito bem com os consumidores, mas se os vendedores que estão na rua não forem, né, aguerridos ali, não tiverem sangue no olho para vender sua cerveja, também, meu, você vai fazer uma cerveja incrível que todo mundo adora, mas ninguém compra.
E eu...
Então tem uma...
É verdade.
E eu extrapolo esse seu comentário, inclusive para os vendedores, não só os vendedores que atendem bares e restaurantes e empórios, mas também os próprios vendedores que estão direto com o cliente, né? Que são os garçons. Garçons, sommelier, quem está ali na brigada. É importantíssimo esse pessoal estar bem informado, porque eles que vão estar vendendo o seu produto e os outros produtos para o cliente final, né? E como a gente faz cerveja muito diferenciada, muitas vezes exige uma explicação para ajustar a expectativa do cliente, né? Porque às vezes ele pode falar, poxa, é amarga demais, ninguém me falou. Ou ele vai falar, é muito frutada.
Chá de boldo.
Exatamente.
Chá de boldo.
Aliás, falando nesse faz processo bem, faz bem. Que a gente estava falando de segredos industriais e tudo mais, na parte produtiva, como que foi para você passar a cerveja que estava na panela para produzir ela na fábrica? Você já conseguiu logo de cara fazer exatamente o que você queria? Ou teve um processo aí de aprendizado? Como que foi?
Não, teve um puta processo de aprendizado, mas a primeira coisa que me surpreendeu quando eu fui para a fábrica é como a cerveja fica melhor do que na panela. Tipo, eu fui lá fazer assim, ficou diferente. Mas ficou melhor do que eu imaginava. E daí, bom, daí também tem um pouco do meu histórico particular, né? Eu fiz aquele curso de tecnologia cervejeira no Senai de Vassouras e depois fui trabalhar um mês de aprendiz cervejeiro na Cervejaria Nacional. Então eu comecei a entender que, meu, o que você faz na panelinha é uma brincadeira. É tão diferente o processo todo quando você vai para a fábrica. Quer dizer, conceitualmente, quimicamente, ainda é a mesma coisa. Mas você tem tanto mais controle e muito mais possibilidades que, cara, é melhor não pensar na panela. Eu quando faço o teste pequeno, hoje em dia, né, eu pulo a panelinha. Eu vou primeiro pro teste sensorial grosseiro, né? Eu pego base de cerveja neutra, coloco fruta, coloco sal, coloco o que precisar, né?
Café. É verdade. É um negócio que a gente faz também. Às vezes é até mal visto, né? O pessoal fala assim, quantas vezes você fez essa cerveja em casa para lançar? Daí é difícil explicar todo o processo, assim, que às vezes não vai adiantar eu fazer 10 mil vezes em casa, porque quando fizer na fábrica vai ser diferente, né?
Tem muito cliente que quando pergunta isso se decepciona. Eu falo assim, nossa, você testou quantos para chegar nessa receita? Eu falo, cara, a gente fez direto já ela. Esse é o lote 1 e produziu. Pô, mas você não testa antes? Eu falo, não, cara, é que a gente já tem toda uma biblioteca de produtos que a gente produziu. Sabe como funciona o equipamento. De fábrica para fábrica também tem mudança, né? Você que passou por mais
assim,
fábricas também sabe disso.
O seu histórico,
né,
de produções... pô, vocês já fizeram, sei lá... 20, 30 rótulos diferentes. Pô, meu, isso daí é a sua escola, entendeu? Lógico, primeira vez que eu fiz uma cerveja com pimenta, eu procurei, né, um equipamento de 100 litros pra fazer, mas o equipamento já é parecido com o de fábrica.
Um piloto, né?
Exatamente, né? A primeira vez que eu fiz uma sour, eu não fiz um lote de 2 mil litros, eu fiz um lote de 500. É, mas não adianta fazer na panelinha, cara. É que nem falar assim, pô, meu, já dirigi muito autorama, agora que eu já posso pegar um carro de verdade.
A gente, uma das coisas...
Boa, gostei da comparação.
Uma das coisas que a gente fez foi, por exemplo, a Wild West é uma cerveja que é exatamente o que você falou. Logo no primeiro lote, ela saiu diferente daquilo que a gente fazia na panela. Eu não diria nem melhor nem pior, saiu diferente. Saiu com menor caramelização, saiu com um perfil de lúpulo um pouco diferente. E a gente foi demorar alguns lotes para chegar àquilo da panela. E a gente chegou à conclusão que para que a gente vai ficar produzindo vários lotes para chegar naquilo, sendo que você já pode desenhar o produto direto para aquele equipamento, né?
Exatamente. Você tem que já desenhar. Porque, assim, né, outra coisa também... Pô, gente, a gente produz lotes. Eu não sei como é que tá a Rancaloto, mas esses lotes
tá mal.
Então, esses lotes de lançamentos, essas novidades mais exóticas, eu faço de 1.000 a 2.000 litros, no máximo.
Sim, sim. É isso aí mesmo.
O que para os padrões da indústria... Não é nada, são umas gotinhas aí no oceano de cerveja.
Um lote teste, né? Um lote piloto.
É um lote piloto, gente. E assim, essa demanda por novidades que tem no mercado, também ela não premia quem faz a cerveja tecnicamente mais perfeita, né? Ela premia quem tem as ideias mais criativas e mais harmoniosas, né, vamos dizer, porque às vezes o cara faz ali, tem umas combinações que às vezes não são tão felizes,
às
né?
vezes é criativo, mas não tem equilíbrio, né?
É, exatamente, tem que ser harmonioso, tem que ser equilibrado, tem que ser, o sabor tem que conquistar as pessoas, mas assim, pô, sei lá, eu não sei vocês, mas da Júpiter, sei lá, de 38 receitas que a gente já soltou no mercado. Puta, cara, acho que a maioria a gente fez uma vez só e foram menos de 10 que a gente repetiu. Vocês terem uma...
A gente tem...
Uma ideia, assim.
Quer dizer, muita tentativa pra você ver aquilo que realmente vai acabar ficando, né?
São dois pontos. Primeiro, é muita tentativa pra você ver o que vai ser de recompra, né?
Sim.
E, além disso... É um mercado que hoje, isso tem coisa de mais ou menos uns 2 anos, ele tem uma expectativa muito grande sempre por novidades. Então ele não é um mercado de fidelidade. Você não vai encontrar aquele cara que fala, cara, eu só tomo taberneiro da Rancaloto. Pode existir, mas é difícil de achar.
Sempre tem um louco, né?
Exatamente. Mas
eu peguei essa indireta, cara. Viu, David? Mas... Por quê? Qual que é a sua... Você é o cara de uma cerveja só também, não?
Não, porque ele achou que as pessoas precisam ser loucas pra gostar da taberneira da Rancaloto.
Tá.
Então, assim, tô zoando. Sempre vai ter, mas o que rola é assim... O mercado tá com uma demanda muito grande por novidade, por experimentar coisas novas e tudo mais. E é o que é hoje. O que vai ser daqui 2-3 anos, sinceramente, eu não sei. Mas eu acho que continua mais um tempo isso e a gente vai lançando cerveja para atender essa demanda, né? Lançando rótulos novos, experimentações e tentar enxergar o que o público tá querendo, né?
Então, eu tenho visto um fenômeno de criação de nichos no mercado. Sem dúvida, tem um nicho que é muito, muito vistoso, muito importante e é composto por gente que está aí há muito tempo, que é o dos, né, na falta de um nome melhor, é o dos beer geeks, que são aqueles super especialistas, é o cara que, putz, viaja... O país, às vezes o cara viaja o mundo atrás de cervejas diferentes. E esse é o público que compra as novidades, os lançamentos. Mas eu vejo a cerveja artesanal também crescer para um lado menos vistoso, né? Assim, em termos de mídia, né? Mas eu também vejo né, o pessoal vendendo mais chopp artesanal de receitas relativamente simples e que tem um preço mais competitivo. Então tem vários nichos se formando, né? E tem também o fenômeno né, daquilo que é moda ou do que não é moda. Isso tem mais, né, se manifesta mais nesse mercado dos geeks, mas pô, já teve uma época que Sison, Bretanomyces era muito legal. Já teve uma época que era tudo West Coast e IPA.
E agora aí é tudo teve... New England, né?
É, New England
é,
foi
agora. É a moda, exato, do momento.
É, a Sour, que ameaça ficar e sai Goze. Teve uma época que um monte de gente lançou Goze. É, então tem alguns estilos que eles entram e saem, né, de evidência.
Alguns ciclos, né?
É. Ô, David, deixa eu te perguntar, que acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Você... A gente já tem mais ou menos uma visão disso, né? Mas eu queria saber da sua. Você acha que as cervejarias ciganas, esse modelo cigano que veio na sequência aí nos últimos anos aparecendo, ele tem uma influência nos estilos, nas escolas ou nessas tendências cervejeiras que apareceram nos últimos anos? Porque antes, você mesmo falou no começo, e concordo totalmente, até então as cervejarias produziam mais os estilos clássicos alemães, tinham lá 4, 5 rótulos no máximo, e hoje você vê várias cervejarias, tanto ciganas quanto não, produzindo diversos tipos de rótulos, diversas escolas. Você acha que a entrada das cervejarias ciganas tem alguma influência nisso? E você consegue imaginar o porquê dessa influência?
Tá, então, assim, eu não sei, né, quem veio antes, né, o ovo ou a galinha, mas sem dúvida os fenômenos estão ligados, né. É, eu, na verdade, eu sou um cervejeiro cigano e eu enxergo um pouco mais a responsabilidade do público do que das cervejarias físicas ou ciganas, né. Acho que o público que pede novidade, é o público que pede sour, é o público que pede Imperial Stout. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, né, um par de vezes. Eu, às vezes, fazer uma cerveja que não é o meu gosto mais específico, que se dependesse de mim eu faria ela diferente, mas eu faço uma cerveja que esse público vai curtir, né? Vou dar o nome aos bois, né? A primeira NIPA que eu fiz foi a Nebula. E eu tomei pau com a Nebula, né? Comentários não muito elogiosos no Untappd, gente vindo me falar, pô, meu, mas você segurou muito a mão aí, tinha que carregar mais nas tintas, né? Eu fiz uma cerveja, né, uma NIPA fora da curva, né? Um pouco menos turva, um pouco menos encorpada, com mais drinkability.
Era a NIPA que você gostava?
É, que você não, queria. Era a NIPA que eu abria a lata, tomava inteira e queria mais. Né, o latão de 473. Daí acabou esse lote, né? Ele durou. Todo mundo xingou, mas ele durou, tipo, 3 semanas, né?
No, é.
na distribuidora. Daí a gente lançou Andrômeda. Daí eu botei 1% a mais de álcool. Meu, para. Né, na minha maneira, você parece que ela tem cimento nela, né? De tanto... tão encorpada. É, eu tive que dar uma carregada no lúpulo, né? Pra poder equilibrar com, né, com tanto de malte a mais que coloquei. Eu abri a Andrômeda, eu não tomava a lata inteira, porque ela, né, pesava no meu paladar. Mas daí eu recebia tapinha nas costas quando passava no bar. Pô, agora sim, hein?
Que irônico.
É curioso, né? É meio irônico. Nota boa no Untappd e tudo. Então esse foi um exemplo. Esse foi um exemplo de que eu não fazia cerveja pra mim. Eu faço cerveja pro público, né? Então, sei lá. Talvez se o público não amasse tanto IPA, eu ia estar fazendo outros estilos, não APA e IPA, né? Eu acho que é o público é o maior responsável pela diversidade de estilos, né? Essa curiosidade que as pessoas têm. Se você analisar de uma maneira um pouco mais ampla, pô, meu, o que tem de cafés diferentes hoje, chocolate com cacau rubi, restaurante japonês, que é a izakaya, que tem um monte de pratos que o pessoal que está acostumado a comer sushi nunca viu na vida. Então, assim, eu acho que o...
A variedade...
O paulista ou o paulistano em especial... Ele é muito preocupado com descobertas sensoriais, né? Vamos dizer assim, né? Fica meio pedante, mas é isso aí. O cara quer novidade, meu. Ele quer,
mas é isso mesmo.
Ele quer que você surpreenda. Então, acho que o principal responsável é o consumidor. As cervejarias, né? Eu acho que aí os ciganos, como muitos são, começaram não como, né, como negócio, mas sim como consumidor, queria fazer o dele. Por isso que os ciganos respondem tão rápido a essas novas demandas, mas a demanda vem do público.
Legal, gostei. Gostei porque eu tinha uma visão particularmente de que os ciganos agiram ativamente nisso, mas eu concordo com o que você fala, que os ciganos, eles vêm desse público, né? Então eles, exato, conseguem responder mais rápido porque eles são oriundos do próprio público-alvo, né?
Sim.
Que eles trabalham.
John, assim, você vai nos bares, você, né, você é um ser humano, né? Você vai no bar ali tomar uma cerveja, relaxar.
Mas ele vai.
Né? Então, daí você chega lá e você conversa com seus amigos. Seus amigos são seus consumidores, cara. Você, sim, escuta, você fala com eles. Eles te falam na lata. Pô, meu, vai sair, você pisou na bola, hein?
É, pô, porque não caiu no gosto exatamente dele.
E você reage, né? Você, sua próxima cerveja, você lembra aquilo que te falaram e você incorpora essas ideias na hora de fazer a receita. E daí é lógico, né? Alguém, tá todo mundo falando, nossa, eu fui num festival, não sei aonde, era só sour, adorei. Aí você já, né, você já coça o queixo e fala, nossa, então vamos fazer um negócio desse daí, né? Deixa eu ver, né? Daí você vai num festival, não sei aonde, e fala, meu, vi uma cerveja maturada em barril de não sei o quê. Aí você, aquilo te instiga, né? Mas eu acho que é, né, pra mim, o que me instiga a ser criativo é o meu lado cervejeiro caseiro. E muita ideia eu tiro das conversas que eu tenho com os meus amigos, né, que bebem cerveja, ou, sei lá, né, quando eu vou num bar e falo com o pessoal, eu vou de ouvido muito aberto.
É até romântico, né, a ideia de, você faz a cerveja que você gosta. Na verdade, tem isso, mas você vai fazendo isso que você falou, né, fazendo, atendendo a pedidos, e você vai, às vezes, moldar um pouco pro seu gosto, a sua personalidade, mas... como eu já diria o grande Batman, a gente não faz a cerveja que você quer, a gente faz a cerveja que você precisa.
Ainda que você não saiba disso ainda, né? Ainda que você não saiba disso. Ô, David, desculpa.
Diga.
Vai lá. Não, responde o calote.
Eu queria falar, tem cervejarias que tem essa postura, não? Essa aqui é a minha cerveja, se você não gostar, porque você não entendeu. Eu acho que dá pra ter isso como um marketing, né? Meio ousado e tal, mas, cara. Assim, se você faz uma cerveja que não caiu no gosto, se você insiste nela, você vai ser penalizado pelo mercado, né?
Exatamente. Você talvez você possa atingir um público pequeno, mas um público que existe que é igual você. Então, se você vai ficar restrito àquele público, você acertou na mosca e... Beleza, a sua proposta é essa, vai dar certo. Mas não porque... A cerveja é do seu gosto, mas da cerveja é do gosto de umas pessoas, de um grupo, né, de um nicho.
Então, essa é uma outra característica das cervejarias ciganas, né? Eu acho que muitas delas, por natureza, são cervejarias de nicho. E não tem nada de errado com isso. Você está fazendo uma... Você fez seu plano de negócio, sabe que se você vender lá, sei lá, 2, 3 mil litros por mês, fecha a conta, você pega a sua graninha e... Né, e fica feliz, meu, não tem problema, entendeu? É importante você saber escutar, identificar e escutar o seu nicho, né? Uhum. Isso aí é uma coisa que, putz, depois que eu aprendi e fiquei em paz com isso aí, né? Pô, porque quando eu comecei, né, não tinha ninguém, né, na minha frente para servir de exemplo, foi bom. Então, meu exemplo é a Brooklyn, a Sierra Nevada. Daqui a não sei quantos anos eu tô milionário. Óbvio que não é assim, né? Eu achei.
A Júpiter tem quantos anos agora?
A gente vai fazer 6 anos, dia 3 de julho.
Eu te vi faz alguns meses, você não tá milionário mesmo. Mas a gente vai sobrevivendo, né?
Tô lutando, tô vivo.
Ô, David, agora deixa eu, que tô fora do mercado, perguntar pra você, como cervejista, como apreciador de cerveja, inclusive, devo falar da Júpiter, que eu conheci aqui em Serra Negra, quando eu me mudei pra cá, há 6 anos... Tinha uma cervejaria aqui chamada Artesanal Boutique, do meu amigo Vanderlei, que tinha a maior quantidade de rótulos aqui da região, tinha uns 200 rótulos mais ou menos. E eu sempre gostei da Júpiter. Eu falava pra ele, antes de decorar o nome, eu falava da tampinha laranja, do raiozinho, né? Aí, ele sabia que era a Júpiter. Aí, obviamente, que era a minha preferida.
Era a APA. Era
a APA, ah, né?
A sua preferida era a IPA.
Ah, não, a minha preferida era a IPA. A APA é do raio e a IPA. Como é que é? A IPA qual é a.
É da a bom com o olho.
Ah, exatamente, exatamente. A APA do raio, mas a da tampinha laranja, né?
Ah, todas têm a tampinha laranja.
Então, foi quando eu conheci. E aí, apreciando, já conheço há muito tempo e gosto bastante da cerveja, mas eu queria perguntar para você com relação aos desafios hoje, né? Que você ainda enfrenta, mesmo com esse pioneirismo e também tendo tido essa experiência de abrir essa picada no meio do mato para tanta gente que veio depois, os meninos aqui falando, né, que porra, David ajudou a gente pra caramba, apresentou a gente para um mercado, abriu porta pra caceta. Ainda hoje, o que você enfrenta de desafios principais e de dificuldades que ainda não são coisas a serem superadas aí para poder melhorar a sua produção?
Bom, assim, tem alguns desafios tecnológicos, né? As fábricas brasileiras, elas estão muito longe de serem ruins, né? Algumas, inclusive, são, na verdade, muito boas, mas ainda tem uma outra coisa para ajustar. De qualquer maneira, como eu, alguns anos atrás, né, parecia que eu estava num deserto, não tinha ninguém, hoje em dia eu acho que está bem mais fácil, né? Então, o principal desafio na questão fabril, eu acho que é... Né, tô pensando nos ciganos, né, que é o nosso tema da conversa, é justamente a profissionalização do cigano. Eu tenho um amigo que ele falou assim, meu, o problema da cerveja artesanal é que não é só a cerveja que é artesanal, o mercado inteiro é artesanal, né? O dono artesanal. Da cervejaria, o dono da distribuidora, o dono do bar, todo mundo é um maluco que teve uma ideia e foi lá, assim, tem muito poucos... vamos dizer assim, homens de negócio, né, ou pessoas de negócio formadas. Né. Algumas pessoas estão se formando, né? Né, eu acho que se eu não tivesse aprendido nada, eu não teria chegado no sexto ano de negócio. Alguma coisa eu aprendi, pelo menos para ficar vivo esse tempo todo. E né, assim como eu, né, outras pessoas também aprenderam. Tem gente que realmente já está se estabelecendo como... Né, deve ter, ó, eu não fiquei milionário, mas alguém deve ter ficado já, entendeu? Então, acho que esse desafio da profissionalização é, de uma maneira mais abrangente, é o maior. É quando você vai olhando no detalhe, né? Bom, até já falei, né, que os cervejeiros, já tem muito mais cervejeiros capacitados, então essa parte, né, a parte, né, da operação da fábrica, ela está um pouco mais bem resolvida do que ela estava 5 anos atrás, mas a distribuição, a venda... Né, toda essa parte comercial, né, ou a engenharia financeira de cada fabriquinha, cara, eu vejo umas coisas que às vezes me preocupam, né, as pessoas, né, putz, voltando um pouco na última conversa, é o cara fazendo a cerveja que ele quer, não aquela que ele vai vender, é o cara, né, tipo assim, com todo respeito, de verdade, né, quem trabalha desse jeito, mas eu vejo muita gente contratando sommelier para vender a cerveja. Eu falo, pô, o sommelier, ele atende as pessoas, né, quem vai vender a cerveja tem que ser um vendedor. Então, às vezes eu vejo que faltam vendedores profissionais. Cara, quando você pega um vendedor, o cara é vendedor e ele começa a vender cerveja, você compara o desempenho dele com o sommelier e começa a vender cerveja, é brutal a diferença, sabe? Eu sei porque eu já trabalhei com dezenas e dezenas de vendedores e isso faz muita diferença. Então acho que, né, a gente precisa passar por essas camadas de profissionalização até chegar num mercado um pouco mais maduro. É, hoje eu vejo também, né, como grande desafio, talvez o maior até agora, né, no mercado cervejeiro, é a saturação de marcas, cervejarias, rótulos e lançamentos. Tá? É difícil até de se comunicar com o público. Você fala assim, ah, eu lancei tal. Ah, é aquela tal. Não, essa aí é de outro cara. Pô, nem sabia mais, verdade. Esqueci, confundi. É, isso, acho que vocês, né, vocês estão no dia a dia aí dos bares, já devem ter passado por isso com, né, na hora de conversar
com os clientes. Sim, com certeza.
Então, é um negócio, assim, eu não tô nem falando mais só da saturação de rótulos de cerveja, assim, que o cara comprou mais do que ele consegue vender. Eu tô falando até na comunicação com os consumidores. Eles já não, ninguém mais acompanha tudo que tá rolando. O cara até pode acompanhar uma ou duas marcas que ele gosta mais, né, acompanha o que tá rolando no bar onde ele vai, né, porque aquilo ali é a realidade dele, né, ele chega, vai no bar que tem ali no bairro dele, tem 20 torneiras de chopp, é aquilo que ele vai beber, entendeu? Então, mas, né, não dá mais para fazer que nem a gente fazia antes de lançar as nossas marcas, de saber tudo o que tinha no mercado. Eu sabia tudo que cada cervejaria tava fazendo. Mas... porque tinha cento e poucas cervejarias que lançavam um ou dois rótulos por ano, né?
Mas eu acho que isso é um movimento de um mercado incipiente mesmo, você não acha, David? Porque não, antes era um cenário totalmente deserto, e aí começaram a aparecer novos players. De repente você tem um interesse muito grande pelo modelo de vida, de negócio, e vem uma enxurrada. E acho que agora o próximo etapa, que é a etapa mais dura, tão dura quanto o começo, que era deserto na realidade, mas é diferente, é a hora de começar a ficar quem realmente está sendo profissional, quem está trabalhando com qualidade, quem está entregando o que o público quer. E aí, inevitavelmente, vai rolar uma debandada, uma limpeza, né? Mas eu acho que isso é coisa para os próximos 1-2 anos aí.
É, não, eu espero que seja tão rápido.
Tomara, né?
Tomara. E tomara que eu sobreviva também, porque nada nesse mundo é garantido. Mas, assim, são os shakedowns, né? Eu falei que eu me inspirei na Brooklyn, né? Eu li o livro da Brooklyn lá, o Beer School. Aliás, recomendo muito. Quem quiser entender um pouquinho, né? Eles contam isso aí. Teve um ou dois shakedowns e agora tá tendo um terceiro, né? No mercado de cervejarias artesanais dos Estados Unidos. Então é natural, assim. É um processo de seleção natural, assim. Eu não sou biólogo nem economista, mas tenho certeza que tem alguma coisa aí. Satura, tem mais gente do que esse ecossistema pode suportar.
Tem uma seleção.
Então, vai ter uma galera que vai morrer de fome aí, não tem jeito, cara.
É normal, né?
E é por isso que eu digo, por isso que eu falei daquela história do nicho, né? Às vezes, um jeito de não morrer é você pegar o seu nicho, que é fiel à sua cervejaria, e abraçar ele com vontade e não larga. Aí você tá vivo, né? Você tem... E eu enxergo muito isso como uma possibilidade de resolução do mercado. Assim, ou vai morrer 80% das marcas, vai ficar 20% ali mais fortes, ou não. Ou vai morrer um 20%, ou 60% vai focar num nicho e vai ser uma cervejaria de um tamanho pequeno, assim, mas financeiramente saudável, né? E uns 20% vão crescer de verdade. Eu acho que vai ser alguma coisa assim. Né? Vai sobreviver quem conseguir ou crescer muito, ou quem conseguir encontrar o seu nicho e tratar ele com carinho, com respeito que ele merece. Você nunca vai perder o seu quinhão ali. Só que ele só não é gigante. Ele é o tamanho de uma pequena empresa.
Excelente.
Muito bom, seu David Mikkelson. Eu tava vendo, eu não tinha visto ainda a foto do David. Eu fui ver no Google aqui agora. Né?
Foi 8 anos essa foto.
Fui ver quem é David Mikkelson da cervejaria Júpiter. Pioneiro, podemos falar, né? O pioneiro da cervejaria, cerveja ciganas aqui no Brasil.
Aqui em São Paulo. Abriu muito mato pra gente.
Cara que comprou uma peixeira um tempo atrás e saiu abrindo picada no meio desse mercado aí. E tá aí, quantos rótulos tem hoje na Júpiter, o David?
Então, assim, hoje a venda tem a 6. Venda.
6.
Mas... a gente já lançou 38.
Olha aí.
Caramba. É uma característica do mercado, é isso, viu? Mesmo.
E aquela perguntinha, qual é a novidade que está chegando? A nova tendência?
Então, vai ter um Mundial aí, né? Vai ser no finzinho de maio, é, né, de maio pra, junho.
Sim.
Daí lá eu vou levar, meu, a caixa de ferramentas completa ali.
Oh.
Vai ter um monte de coisa estranha.
É. Viu, você? É,
tem sempre, né, tem umas colaborativas, tem, mas vai ter cerveja escura, vai ter goze, vai ter cervejas totalmente experimentais, né, uma com mamão papaya, tem...
Pô, tô curioso, hein?
Olha aí. Ah, tem, o John, tô curioso. Ele que criou a sour chocolate motherfucker da mamãe, IPA, double violão, meu helicóptero. Eu não sei que porra.
Isso é um bom nome de estilo,
hein? Cara, double da mamãe e helicóptero.
Que, vou anotar. Tudo quanto é coisa misturada. Eu falei, que é uma sour IPA com não sei o quê. Eu falei, caraca, cara louco, velho. Como é que funciona? Aí você vai tomar, o troço é bom pra caralho. Pô, David, João, que legal, cara.
Tenta na próxima uma Sour Pastry Stout. Quero ver.
Sour Pastry Stout. Desafio aceito.
Azedo e doce.
Desafio. Challenge accepted.
Ah, azedo e doce.
Challenge accepted.
É. Olha aí, você falando isso, você mexe com o químicozinho que tem dentro de... O químicozinho que tem dentro de John, entendeu? E aí ele vai ficar agora pensando
nas combinações
e nas ligações dos núcleos de carbono. Olha aí, daqui a pouco vem uma novidade aí pela Juan Caloto, que eu quero saber qual vai ser o nome da latinha. Minha expectativa é sempre essa, né?
É.
Qual vai ser o nome?
Os nomes da Juan Caloto são um capítulo à parte.
É o storytelling cervejeiro, né?
A gente é prolixo até na hora de falar o nome.
O nome da latinha precisa ter uma bandeirinha do lado pra poder ter aquela continuação, assim, né? De tão longo que é o nome do rótulo. Meus amigos, tem mais alguma pergunta pro David ou vamos encerrar por aqui?
Acho que tá ótimo.
Pô, que legal, cara.
Eu tenho, o David... E a data daquele churrasco, ó.
Vai sair? Ah,
então, sua churrasqueira tá aqui esperando, mano.
É verdade. Caralho, tá lá ainda.
Tá.
Olha aí.
Tá aqui, mano. Tô te esperando aqui.
Ô, David, fala um negócio pra mim. Se alguém, eventualmente, não tem o rótulo da Júpiter, alguma loja, né, algum bar e tal, quer ter a Júpiter no seu cardápio lá, como é que faz? Entra em contato direto com vocês, tem distribuidor, como é que funciona?
Tem distribuidor, né, tem um jeito de atender cada canal e cada região, mas em caso de dúvida, contato@cervejariajupiter.com.br, manda e-mail, eu pego lá, encaminho para quem tá na região, para quem atende o canal e a gente começa a se falar.
Pô,
também se mandar a mensagem pelo Instagram, Facebook, tudo, a gente pega e dá atenção.
Passa aí as redes sociais, então, Instagram, Facebook, Twitter, o que vocês usam mais, que a gente coloca tudo na postagem do programa aqui.
Ó, eu uso Insta, Cervejaria Júpiter, né?
Certo.
O Facebook, Untapped e só, de redes sociais. A gente não tem Twitter, porque, cara, não... Na verdade, eu não tenho braço mais.
Ah, pois é, né?
Pra assim olhar tanta coisa.
É que, assim como é característico nas cervejarias ciganas, a gente sempre tem uma equipe que cuida de cada rede social pra responder. Então, por exemplo, se você mandar uma mensagem pro Instagram da Juan Caloto,
tem uma equipe,
quem,
né,
vai responder é o nosso escritor, o Marcelo Benintani.
Aham. Uhum.
Agora, se você mandar no Facebook... É o Calote.
Ah, tá.
Sou eu também.
E se você mandar no Twitter ou no e-mail, é o Dr. Dianese.
Dr. Dianese.
Que também é o Calote.
São todas alcunhas do Calote. É, muito bem. E o Untapped é legal porque a gente indicou a partir do programa anterior, a gente já indicou o Untapped aqui, para que a gente tivesse lá, né, para o pessoal usar, que é a rede social cervejeira, né? A gente consegue fazer o nosso catálogo e ao mesmo tempo comparar com os amigos, marcar as cervejas, os lugares e ganhar os badges. Eu fico muito feliz quando às vezes eu pego lá uma cerveja que, sei lá, eu não ia marcar, resolvo marcar e vem 6 badges na sequência, sabe? Daquela lá.
Bingo.
É, você ganha sorte grande. E é legal marcar ali também, porque também serve como como é que fala?
Diário, né?
Diário. Não, e também pra você não conhece um rótulo, às vezes você tem dúvida, alguma coisa, enfim, você vai lá, pesquisa, vê a avaliação, descobre qual é o estilo e tal, é bem, é bem legal, a gente sempre recomenda também. Pô, David, brigadaço, cara. Nossa, só muito agradecimento. Valeu. Querem despedir do amigo, amigo de vocês? Pra mim é a minha primeira vez, mas vocês já têm várias, né?
Pô, David, foi muito bom. Ah, o David, ele foi a Júpiter, assim, em si, né? Os três Mikkelsons. Eles foram uma grande inspiração, não só para a Roncaloto, mas para muita cervejaria cigana e não cigana também e tudo mais. Então é muito legal conversar e bater o papo e poder conversar com bebedores de cerveja, sommeliers, beer geeks, falando sobre esse universo com o David. É bem legal.
Excelente.
Legal, David, bom, valeu, mano.
Valeu por ter aceito o convite, foi... bem apertado, mas você compareceu e foi muito bacana. Então, estamos juntos.
Valeu, eu que agradeço o convite, cara.
Pô, obrigado.
Faço com muito prazer isso aí.
Obrigado mesmo por ter participado. Esse é o Radiofobia, que a gente está aqui agora encerrando o nosso terceiro episódio. Se você está aí ouvindo, você, por favor, acompanhe a gente lá nas redes sociais. A gente está lá gerenciando. Tem uma pessoa que está gerenciando as redes sociais do Radiofobia.
Muito grande.
Tem o tal de Marcelo Calon. Marcelo. Dá um outro, tem que arrumar um outro nome para ele.
Eu posso escrever em portunhol também?
O Dr. Calon, Coelho, que é o nosso departamento jurídico, ele responde também.
Doutor Coelho tá lá, você pode seguir, você pode acompanhar lá facebook.com/radiofobir, você pode seguir também o @radiofobir no Twitter e também pode seguir a nossa conta lá no Instagram, que tanto eu, quanto o John, quanto o Calote, a gente gerencia a seis mãos ali aquela conta, então tudo que a gente faz, os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente conhece, dicas, né, que a gente pode dar pra você, a gente compartilha lá também no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E você sabe, você pode seguir também lá no Instagram, @juancaloto, facebook.com/cervejariajuancaloto, não é isso?
Exatamente.
Cervejaria Juan Caloto.
Barra Juan Caloto. E Instagram, @juancaloto.
@juancaloto. E quando você marcar lá, no, né, tirar uma fotinho e tal, marca a gente lá nas redes sociais, marca o Radiofobia, marca Juan Caloto também, porque aí a gente vai compartilhar, vai dar um reply aqui pra gente poder ampliar a nossa gama de ouvintes e trazer cada vez mais informação de qualidade com convidados altamente gabaritados aqui para falar sobre o mercado cervejeiro. Olha aí.
E ruivos. Perfeito.
E ruivos. E ruivos. Redheads. Redheads are best. Deixamos ele envergonhado no final do programa.
Muito ficou bem. Mais vermelhinho.
Missão cumprida.
Um
muito bom. Não se esqueça que você aí, se você for menor de 18 anos, você pode ouvir o Radiofobia, mas você não pode beber. Então você já pode, sabendo que quando você fizer 18 anos vai querer beber mais. Agora você não pode, então esse programa é recomendado para maiores de 18 anos por uma questão de responsabilidade. E, como sempre, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós. É isso aí. Terminando mais uma edição do Radiofobia. Obrigado pelo seu download, valeu, pela sua audiência.
Valeu.
Daqui a duas semanas, valeu, a gente tá de volta. Valeu, tchau!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.